Ele não vai gostar do que vou dizer agora, mas nós vamos conversar com o maior especialista brasileiro em sistemas eleitorais, talvez um dos maiores do mundo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jairo Nicolau, que tem sido um dos grandes colaboradores sobre a reflexão necessária para a reforma do sistema político eleitoral brasileiro.
O Jairo Nicolau fez um diagnóstico do funcionamento da representação proporcional do país. Há 70 anos, esse sistema são eleitores, deputados e vereadores no Brasil. Ele defende a representação proporcional e, para corrigir o que considera algumas distorções desse modelo, aponta várias medidas para sanar os problemas.
Bom, com a palavra, então, tenho o prazer de receber o professor Jairo Nicolau, que está na ponta da linha. Eu começo, professor, dizendo que nosso entrevistado anterior, seu conterrâneo Chico Alencar, lhe mandou um abraço. Está nos ouvindo aqui.
Bom dia.
Um prazer recebê-lo novamente.
Uma alegria falar com vocês também.
Bom, professor, o senhor apresentou, como todo cientista, né, político, social, de modo geral, tenta evitar fazer proposições normativas, mas às vezes se sente premido a fazer isso. O senhor apresentou no último dia 5 de março, na plataforma academia.edu, um texto com algumas reflexões, um bom resumo, inclusive, do nosso sistema eleitoral, e alguns pontos de sugestão para a melhoria, que são mais ajustes do que necessariamente uma reforma, né? Não sei nem se merecem esse epíteto de reforma. E eu acho que essa é uma discussão semântica, às vezes, até desnecessária, mas presente, né? Se a gente deve ou não chamar de reforma. Mas um dos pontos fundamentais é que o senhor, vou começar por esse, que o senhor defende a manutenção do sistema proporcional. Isso é bem interessante no momento em que começa a ganhar força entre, principalmente, o principal partido do Congresso, o PMDB, o sistema majoritário, e majoritário pelo distritão, ou seja, mantemos os grandes colégios como é hoje, que são os estados, e aí ganha o maior. Eu gostaria que a gente começasse por aí. Por que mantermos o sistema proporcional? Eu acho que é interessante ressaltar que parte do mundo está migrando do sistema majoritário, está pensando em migrar do sistema majoritário para o proporcional, né?
Bom, na verdade, o sistema proporcional, ele é uma invenção do século passado, vamos dizer assim, né? Ele foi criado na Europa no finalzinho do século XIX, mas se espraiou o mundo afora no século passado. E hoje, com exceção dos países de influência britânica, né, os casos mais famosos são os Estados Unidos, o Reino Unido e a Índia, uhum, que tem sistemas majoritários, na maioria dos países do mundo, hoje eu acho que em termos democráticos a gente está em torno de 65% a 70% de países utilizando um sistema proporcional puro, né? A ideia... Eu acho que o sistema proporcional, ele tem uma grande virtude, que ele procura garantir, ele tem como fundamento a ideia que os partidos políticos são unidades fundamentais da representação política moderna e que uma eleição ela deve garantir no legislativo o critério fundamental de, digamos assim, de representação é o tamanho, a força que cada partido tem nas eleições, né? Então, essa ideia, que parece trivial, ela é muito importante, sobretudo em países com muitas divisões sociais, em países com questões étnicas fortes. Então, por exemplo, a representação proporcional foi a opção de praticamente todos os países africanos, depois os que conseguiram fazer uma transição para a democracia, no leste europeu, na América Latina, porque é um sistema que garante, digamos assim, que as forças políticas relevantes tenham representação política mais ou menos do tamanho que elas têm na opinião pública. E eu acho que essa ideia é muito importante. O Brasil já usa esse sistema. Esse ano, coincidentemente, faz 70 anos, né? Ele foi adotado pela primeira vez em 45.
Foi um dos primeiros, inclusive, né?
Foi um dos primeiros países com esse formato que nós temos aqui, né? Que é um modelo de lista em que os eleitores votam em nomes.
Mas lista aberta.
No planeta, provavelmente, é um dos países que tem a representação proporcional mais duradoura, né? O que me preocupa como estudioso, né? Eu, como você começou falando, os cientistas sociais, às vezes, são muito empolgados em apresentar propostas para reformar a sociedade, fazer propostas nas áreas que eles estudam, mas isso às vezes é meio temerário, porque nós sabemos que o cientista social está longe da prática política, está longe ali do dia a dia das políticas públicas. Então eu há muito tempo que não entrava num debate assim mais propositivo, mas eu fiquei muito preocupado com o crescimento da ideia de adotar o Brasil um sistema majoritário, e achei que era hora talvez de apresentar uma proposta. Claro que eu não imagino que essa proposta vai ser aprovada, né, no Congresso, eu não tenho voto, eu não tenho base. A ideia é simplesmente chamar a atenção que a gente tem
Mas o senhor pode defender a sua proposta do sistema proporcional.
Sim, a ideia é essa. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção para algo que é, digamos, uma pérola do ponto de vista...
E por que que ela é melhor, professor?
Por essas razões, né? Porque quando eu faço uma defesa da representação proporcional, como eu estou falando aqui, ela não pode ser descolada de uma, digamos assim, de olhar o que, que as outras formas de representação têm, né? No lugar da representação proporcional, a gente basicamente tem no mundo o sistema distrital, o distrital puro, como chama aqui no Brasil, né? O sistema majoritário. Então o debate é mais ou menos entre o sistema proporcional, que tem essas premissas que eu acabei de enumerar, ou seja, a ideia que a proporção de votos é o critério fundamental que deve orientar a distribuição de cadeiras no legislativo, e os modelos majoritários que usados em alguns países, como eu dei um exemplo, o principal deles, talvez o mais famoso, é o caso do Reino Unido. E lá também é curioso, porque a Inglaterra usa o sistema majoritário distrital nas eleições para a Câmara dos Comuns, mas para o Parlamento Europeu usa a representação proporcional. Para as eleições locais de Londres é a representação proporcional. Então, na verdade, o sistema mesmo lá está ilhado com várias utilizações já de representação proporcional. O que me preocupa, eu chamei a atenção para isso, foi essa ideia do distritão, né? Que apareceu. O distritão, ele não é usado em lugar nenhum do mundo, né?
Essa é uma proposta que o PMDB defende.
Só a criação do chamado Ivanutu, se não me engano.
Distritão. Só para explicar.
Lê no seu livro, professor.
É que os deputados federais e estaduais mais votados, né, nos estados seriam eleitos, não é isso? O distritão que eles defendem.
Na verdade, o distritão, a ideia, ela é baseada numa noção totalmente majoritária na representação, quer dizer, talvez até por desinformação, os eleitores no Brasil comuns, eu já tive a oportunidade de conversar em vários ambientes, perguntar às pessoas se elas sabem como os deputados são eleitos, e as pessoas comuns, que não são estudiosas, que não acompanham a política assim, com regularidade, elas acham que, digamos, aqui no Rio de Janeiro, os deputados mais votados são aqueles 46 que tiveram mais votos, né? Por quê? Essa é a regra para presidente, o mais votado entra, essa é a regra para prefeito. Por que que não é também,
para
na urna eletrônica, coloca o nome do presidente, coloca o nome do federal? Intuitivamente as pessoas acham que esse sistema é o que está vigindo.
Professor Jair Nicolau, quero aprofundar nesse debate, dizendo que, assim, ao mesmo tempo que o distritão, ou um meio distrito, que seria um distrito médio, não seria o distrital, mas o meio distrito, ainda com o caráter de distritão, defendido pelo deputado Espiridião Amin, deputado Marcos Pestana, tem ganhado força. Mas me parece que a outra opção disponível no mercado de ideias aqui na Câmara hoje é capitaneada pelo relator, o deputado Marcelo Castro, é o sistema alemão. E me chamou muita atenção numa audiência pública com o presidente do TSE, Dias Toffoli, os deputados não saberem que o modelo alemão, o distrital misto, é, ao fim e ao cabo, um sistema proporcional com a correção pelos distritos, mas que não torna a votação majoritária. O deputado Dias Toffoli, inclusive, disse que é possível fazer essa reforma sem ser constitucional, porque ela manteria o caráter proporcional previsto na Constituição, e isso pegou vários deputados de surpresa, que acharam que para adotar o sistema alemão fosse preciso uma emenda constitucional. Essa dificuldade de compreender, porque também existe um sistema misto, que é meio a meio, né? Meio majoritário, meio proporcional, que é o sistema escocês, até que o senhor apresenta como exemplo no seu livro. Essa dificuldade, dada a complexidade, também não se torna um complicador, e nesse sentido, um esforço maior de compreensão dos inúmeros modelos disponíveis não seria um pré-requisito para a reforma política?
Não, sem dúvida, mas quer dizer, quando a gente começa a discutir os sistemas assim, e o rol de sistemas existentes no mundo é muito grande, combinações e mudanças no tempo, eles discutidos em termos abstratos, né, ou até em termos, quando a gente tira assim, o exemplo da Alemanha, uhum, o modelo do Japão funciona assim, vamos aplicar ao Brasil, me preocupa muito, porque a escolha por um sistema eleitoral ela não é uma questão estética, né? Uhum. Assim, que a gente
claro,
vai escolher
o mais bonito,
parece, né, que vai funcionar melhor.
Uhum.
Eu acho que a discussão número um é quais são os problemas que nós diagnosticamos,
uhum,
no sistema eleitoral brasileiro. O que realmente incomoda, o que realmente pode ter contribuído para que a representação tenha caído a sua qualidade, que os eleitores estejam avaliando mal o Congresso, que os partidos tenham deixado de funcionar como organizações importantes. Esse é o ponto.
Claro.
O problema
Mas
é
nesse
que a gente
sentido...
começa a discutir. Da Alemanha tem, pode ser aprovado. A questão é, para quê?
Sim. Mas nesse
vale
sentido,
a pena fazer uma reforma? O que a gente vai ganhar com um sistema,
uma cópia,
exemplo,
né,
alemão? Que o eleitor passa a ter dois votos. Então, no lugar, ele vai ter que dar dois votos para deputado federal, dois votos para estadual. Isso certamente vai ser uma confusão. Você vai ter que criar distritos eleitorais nos estados, vai mobilizar ainda organizações para isso, tem um perigo das manipulações. Quer dizer, na verdade é o seguinte, vale a pena fazer toda essa engenhoca? O que nós ganhamos ao optarmos? Então, por isso que no textinho que eu escrevi, a ideia é, além de ter o diagnóstico, a premissa é que nós podemos fazer algumas reformas pontuais no sistema proporcional de lista,
uhum,
e ela pode ter efeitos positivos na linha do que eu acho que seja o principal, os problemas, né? Não adianta ficar uma discussão abstrata, porque aí realmente eu até me empolgo, eu acho o sistema, em termos estéticos, o sistema eleitoral alemão é lindo, mas ele nasceu com uma contingência política.
Mas ele, em boa medida, não nos ensina a tentar aproveitar o melhor dos dois sistemas e, principalmente, remover um impasse, já que uma parte considerável da casa quer a lista, capitaneada pelo PT. Uma parte considerável da casa quer o distrito numa perspectiva de aproximar o eleitor do eleito. O sistema alemão não tem o condão de tentar combinar o melhor dos dois mundos, já que os dois têm defeitos e qualidades. E, principalmente, ele foi elaborado exatamente no momento em que a Alemanha vivia um impasse mal comparando, parecido com o nosso, no sentido de qual é o sistema melhor para nos dar esses dois efeitos, aproximar eleitor do eleito, mas manter a pluralidade de vozes.
Não, sem dúvida, eu acho que, eu não diria que o sistema, que é uma inspiração no princípio que orienta o sistema alemão, porque eu acho que como é talvez algumas das pessoas que falam do sistema alemão não conhecem, ele é um sistema extremamente complexo, que ele não tem a definição de deputados por estado,
uhum,
o tamanho da Câmara, ele varia no tempo.
Aumentou 24 cadeiras na última eleição, né?
Você tem, o tamanho da Câmara pode subir dependendo
do
comportamento dos eleitores, o tamanho das bancadas estaduais varia também segundo o comparecimento, então você não tem essa ideia de representantes fixos por estado. Ele é um sistema muito complexo. Agora, eu acho que dificilmente, por essa razão, ele seria adotado no Brasil. Ele tem que mudar. Ainda que o ministro Dias Toffoli tenha chamado a atenção para o que ele, o princípio dele é o princípio proporcional, ele envolveria, por exemplo, mudar a ideia que a Câmara tem que ter 513 deputados. Na Alemanha, a Câmara não tem um tamanho fixo, por conta dos mecanismos ali, né, que dependem de uma série de fatores. Uhum. Eu acho que copiar o modelo alemão, ele não vai ser, isso aí não é o caminho, ele é muito complexo. Tem uma série de questões. Agora, inspirar no modelo alemão pode ser um caminho. Uhum. Eu acho que essa ideia de, por exemplo, combinar no sistema proporcional, você pode garantir a proporcionalidade e uma parte dos representantes virem dos distritos, não é? Uhum. Então, há várias formas de combinar essas duas dimensões, e para um país territorialmente grande como o Brasil, em que a questão da representação geográfica é importante, sobretudo no interior.
Sim,
né,
sem dúvida.
Querem ter um deputado ali na região.
Em que, às vezes, por conta de uma diferença muito pequena de votos, uma região inteira não tem nenhum representante, outra região tem dois representantes. Né? Não, senhor Jair Nicolau, eu quero avançar um pouco mais, porque o nosso tempo está acabando, e a exemplo do que está acontecendo na CPI, o sistema eleitoral está dominando a maior parte do tempo, mas a gente tem outros. E me chamou muita atenção, entre os pontos que o senhor elenca como sugestão, a cláusula de desempenho, também chamada cláusula de barreira, que vai ser discutida na reunião de hoje da Comissão da Reforma Política, mas o senhor propõe uma cláusula que é aparentemente pequena, 1,5% dos votos em todo o país, quando a gente teve uma cláusula de barreira derrubada pelo Supremo, de 5%, que é o valor da cláusula de barreira alemã que introduziu esse modelo, né? Por que 1,5% para se tornar mais fácil de aprovação? Explica para a gente um pouquinho a importância da cláusula de barreira e por que 1,5%.
Na verdade, a cláusula de barreira, para o ouvinte que não sabe, você estabelece um patamar mínimo de votos que um partido tem que ter no âmbito nacional. Caso ele não atinja esse patamar, ele tem os votos perdidos, anulados, né? Nós não temos essa cláusula de barreira nacional, temos nos estados, que é o quociente eleitoral, que funciona como uma cláusula de barreira. Uhum. Mas eu, observando os resultados das eleições de 2014, eu percebi que se nós ampliarmos muito a cláusula de barreira, por exemplo, 5%, praticamente nós vamos ter uma sobrevivência de uns 8 partidos, 6 a 8 partidos em âmbito nacional. Seria, eu acho, uma dose muito forte para um sistema partidário que chegou a um grau de fragmentação muito acentuado, mas que ele tem alguma legitimidade. Então, por exemplo, há partidos que são pequenos nacionalmente por conta desse cenário, mas importantes em 3, 4 unidades da federação, que tem alguma uma história política. Para dar um exemplo, por exemplo, o PSOL no Rio de Janeiro, o PDT no Rio de Janeiro. E esses partidos médios ou pequenos hoje eles são distribuídos nacionalmente com forças desiguais. Eu acho que uma cláusula muito acentuada, ela feriria a ideia de que os partidos devem estar representados de acordo com sua força. E uma fragmentação tão alta no Brasil, se você coloca uma cláusula muito alta, eu acho que ela seria muito severa com os pequenos partidos. Uhum. Então, eu acho que 1,5, pelas simulações que eu fiz, poderia ser 2, mas não muito acima disso.
A gente cai de 28 para 8, tá bom demais, né?
Nosso número. Eu acho que você pode.
Isso é traumático, isso.
E ela pode ter um efeito inibidor. Não é só não é só o partido que vai ter os votos, digamos, anulados, porque é isso, o partido tem 1,3 numa cláusula de 1,5, todos os votos deles são anulados. Agora, se você tem, digamos, 10 partidos tendo 1,3, você vai ter, digamos, 15% dos votos numa eleição anulados. É muito severa essa perda. Mas o que acontece em outros países que adotaram a cláusula? Por exemplo, a gente viu a eleição de Israel agora. Israel aumentou de 1,5 para 3 a cláusula de barreira nacional que eles têm.
Uhum. Até forçou algo positivo, que foi a união uma coalizão dos árabes, né?
Um partido muito pequenininho, sozinho, ele pode dizer, não vai dar para mim, eu vou perder meus votos, uhum. É melhor eu me fundir com outro. Nós, então isso pode ter um efeito, digamos, antes das eleições, de fusões, de uhum. partidos busquem fazer alianças mais permanentes. Tem esse efeito positivo em outros países que eu imagino. Então a gente não precisaria aqui de uma cláusula muito severa nacionalmente.
Mas o senhor defende a proibição das coligações nas eleições proporcionais, né?
Nesse formato, as coligações, elas são muito negativas.
Diga-se de passagem, é o primeiro item, né, que o senhor propõe.
Elas são muito negativas, não só porque elas, na média, tendem a favorecer os pequenos partidos, mas ela também gera um problema de representatividade. Então, um partido, quando está coligado, ele pode eleger um deputado com uma votação muito mais baixa uhum. do que o quociente eleitoral.
E pode acontecer aquele caso clássico, acontece toda unidade da federação, vou usar um exemplo aqui de Brasília, você vota numa deputada feminista que pró-aborto e elege o deputado pastor contra o aborto, né? Porque os partidos deles estão coligados.
O eleitor não tem essas informações completas. As coligações às vezes são realizadas por razões muito pragmáticas pelos partidos, né? Tempos de TV, apoio a candidato ao executivo, e sem contar esse lado, né, de barganha, que às vezes chega aí a denúncias de que não foram só barganhas políticas, né? Então tem esse problema adicional e esse desvirtuamento do voto, né? Então, por exemplo, o eleitor vota na legenda, achando que ele está fortalecendo o partido dele, mas na verdade o partido está coligado com outro, aquele voto não serve para o partido dele especificamente, vai para o aglomerado da coligação. Então tem uma série de problemas. Eu acho que a coligação, ela deve ser suprimida, né, nas eleições proporcionais, e no lugar aí eu sugiro outros ajustes técnicos para mudar a fórmula de eleição de representante que pode garantir um pouco mais de justiça, vamos dizer, eleitoral, sem punir severamente os pequenos, sem favorecer demasiadamente os grandes, né? Você vê que tem um equilíbrio aí, não é fácil, né?
Perfeito. O nosso tempo praticamente já se encerrou, professor Jair Nicolau. Gostaria muito de poder tocar em todos os pontos, principalmente, por exemplo, na democratização que o senhor propõe da geração de uma lista pré-ordenada. Não vai dar tempo, mas tem um ponto que eu pediria que o senhor rapidamente tentasse responder, que é uma flexibilização do quociente eleitoral na distribuição das cadeiras, porque hoje, na distribuição que a gente tem por médias, né, ali das sobras das cadeiras que não foram preenchidas no quociente eleitoral, você tira partidos e candidatos que às vezes tiveram uma eleição muito... um resultado muito mais expressivo do que as sobras que atualmente hoje servem para preencher essas cadeiras. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso rapidamente?
Na verdade, eu sugiro que nós mudemos a distribuição de cadeiras, que a gente não use mais esse critério do quociente eleitoral, e sugiro uma fórmula que é usada em todos os países proporcionais do mundo, não sei porque não é aqui também, que é simplesmente uma conta mais simples que permite que os partidos, às vezes uhum. pequenos, que tiveram boas votações, eles possam pegar as últimas cadeiras da distribuição, né? Porque atualmente é o seguinte, se o partido não ultrapassar o quociente eleitoral, vou dar um exemplo, no Acre...
Que é de 12,5% dos votos.
12,5%, são 8 cadeiras. Então, um partido que tem 10% no Acre, ele não elege ninguém, esses 10%. Estou falando do partido, mas estou pensando no eleitor também. Se tem 10% de votos que foram dados para um partido, que são jogados no lixo. E às vezes a votação de um candidato desse partido é muito expressiva. Ela é muito superior à de um candidato eleito, que causa mais estranheza ainda no eleitor, né? Uhum. Então, os partidos maiores, eles ganham as cadeiras, e esse pequeno foi jogado no lixo. A minha ideia é que isso deixe de acontecer e o sistema fique mais justo. Na verdade, o segredo é como que a gente pode fazer um sistema justo que respeite a vontade do eleitor, que é votar em partidos e ter seus representantes eleitos, sem que isso signifique uma hiperfragmentação. Então, uhum. a gente tem que fazer um ajustezinho.
É quase uma mágica, né?
É uma mágica, mas eu acho que é possível, sentando e conversando, esse pode ser um caminho para dar um pouco mais de força aos partidos brasileiros, né? Que eles estão numa fase de muito descrédito e contando muito pouco na decisão do eleitor, né?
Sem dúvida nenhuma.
Precisa ser corrigido.
Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, professor, doutor Jair Nicolau, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fica o convite no ar para aprofundarmos, porque esse debate ainda vai longe, até setembro, quando é a meta, né, para se ter uma reforma política aprovada, teremos bons debates. Pode até surgir sugestões novas aí nessa arena.
Eu na terça-feira estarei aí na Comissão de Reforma Política como depoente. Espero conseguir arrumar umas ideias.
Acho que já é a quinta, que o senhor, quarta ou quinta que o senhor vem, né?
Fui me especializar num tema em que tem algum interesse, né? É público, então acho que eu tenho que me envolver e fico feliz de ser sempre lembrado e poder modestamente participar desse debate.
Obrigado mais uma vez, professor. Um excelente dia e continuamos contando sempre com sua colaboração.